Estamos a falar de um livro que foi escrito e que agora foi lançado pelo António José Seguro, efetuado a partir de uma investigação que ele fez para obter, com muito sucesso, aliás, o grau de mestre, no ISCTE, portanto, no Instituto de Universidade de Lisboa. E realmente o livro que eu já li com muita atenção. Apresenta argumentos muito convincentes que vão no sentido da pergunta que o Ricardo nos está a fazer. Isto é, António José Seguro analisa na sua obra uma relação que é uma relação mais complexa do que se pode pensar, que é a relação entre aquilo que a Constituição determina ao Parlamento, as tarefas, as missões do Parlamento, da Assembleia da República, nomeadamente no controlo político do Governo, e a forma como isso só é concretizável a partir do momento em que o regimento da Assembleia da República tem condições para armar, dotar o Parlamento, digamos assim, com os instrumentos necessários para tal. E aquilo que na análise minuciosa que o autor faz, se prova, é que este regimento que foi elaborado há poucos anos, há menos de 10 anos, em 2007, através de uma reforma que foi coordenada justamente pelo autor, por António José Seguro, trouxe elementos novos. Que melhoraram substancialmente o regimento de 1976, que aliás tinha sofrido muitas alterações, muitas revisões e alterações pontuais. Todavia, a mais significativa das quais, desse regimento anterior, tinha sido feito em 88, 1988, quando existia uma maioria absoluta do Partido Social Democrata, e ia num sentido contrário da reforma de 2007, com uma nova maioria de um partido, neste caso do Partido Socialista. No sentido em que, enquanto que em 1988, de certa forma, tinha existido uma certa governamentalização da Assembleia da República, quer dizer, o Parlamento tinha perdido capacidade de iniciativa, a partir da reforma de 2007, o Parlamento ganha essa capacidade de iniciativa.
Houve uma ruptura.
A tese dele é de que há uma ruptura, e ele dá, talvez, três indicadores que me parecem muito importantes. Que são e que nós nos habituámos tanto que já nos esquecemos que não haviam antes, que não existiam antes, não é? Por exemplo, as perguntas quinzenais ao Primeiro-Ministro. Isto não existia antes. O Primeiro-Ministro chegou a estar praticamente um ano sem ir ao Parlamento. E nós habituámos, já no tempo do anterior governo, do governo do Partido Socialista, na altura em que isto foi feito, este regimento foi aprovado, a assistir ao Primeiro-Ministro a deslocar-se ao Parlamento e a responder às perguntas, não é?
Prestar contas.
A prestar contas, exatamente. Os debates sobre temas de atualidade, também com muito mais regularidade, era uma coisa também nova que este regimento introduz. E também novo é a regularidade com que membros do governo vão ao Parlamento, mas não tanto ao plenário, mas mais a audições junto das comissões parlamentares. Portanto, estes três novos instrumentos, ou esta, pelo menos, regularidade com que estes instrumentos foram aplicados, também se aliam a outro aspecto que me parece importante, que é justamente o facto de aumentarem os poderes os chamados poderes potestativos, quer dizer, a capacidade própria que cada grupo parlamentar, independentemente de ser pequeno ou grande, tem para colocar na agenda temas. Ou seja, o Parlamento fica ordenado por uma lógica que não é das maiorias, pura e simplesmente. Na medida em que a oposição, os pequenos partidos da oposição, os deputados individualmente considerados, começam a ter iniciativa e começam a ter, digamos, um brilho que de outra forma não tinham, não
E
é?
nessa linha, esta reforma é mais eficaz em governos de maioria ou de maioria relativa?
Bom, eu penso que esta reforma, julgo que é talvez mais visível em situações de governos de maioria absoluta, como se viu durante estes anos do governo da coligação. Quer dizer, apesar da sua maioria esmagadora na Assembleia, o Primeiro-Ministro foi sempre obrigado a prestar contas. E isso foi digamos, um espetáculo político que o cidadão comum conseguia testemunhar sempre. No caso atual, não é? No caso atual, o que nós verificamos é um aspecto interessante, é que eu diria que aqui não é só visível, é absolutamente necessário. Quer dizer, quando temos um governo que é minoritário e que depende de dois partidos, ou três partidos, consideramos também o pequeno partido PAN, não é? Para governar, evidentemente que hoje nós temos um governo verdadeiramente parlamentar. O que também é muito interessante, mas isto já não entra, digamos que o autor já não entra nesta, ele faz um, tem muito cuidado, é uma análise retrospectiva, 2007, 2014, 15, já não entra nos aspectos da atualidade, mas nós podemos entrar, não é? E eu diria o seguinte, o que nós estamos a assistir agora é uma metamorfose muito curiosa do nosso sistema político e constitucional. Porquê? Porque nós tivemos, primeiramente, uma Constituição semipresidencialista, a Constituição de 76, e que foi, com Ramalho e anos, até presidencialista, no sentido em que tivemos governo de iniciativa presidencial. Depois tivemos uma revisão muito profunda e que limitou enormemente, drasticamente, os poderes do Presidente em 82. E então passámos depois para uma segunda fase, em que o professor Adriano Moreira, penso que capturou, inventou a fórmula mágica para explicar o que é que aconteceu, que foi um regime constitucional de presidencialismo do primeiro-ministro. Isto é, quando existia maioria absoluta de um partido, o primeiro-ministro era, de facto, o presidente, no sentido em que tinha, concentrava sobre si, em torno de si, o poder. Cavaco Silva foi um presidente, antes de o ser, como primeiro-ministro de um governo de maioria, de dois governos de maioria absoluta. José Sócrates, no seu primeiro governo, foi também pôs e dispôs, não é? Portanto, tratando as oposições com muito pouca consideração. E cá está, a reforma entrou em vigor e enfim, no final do seu primeiro consulado como primeiro-ministro, e realmente aí já se notou a diferença. Esta reforma já atuou. O que é que nós temos hoje? Uma espécie de terceira reforma, ou terceira idade, terceira metamorfose, em que este Parlamento, no quadro da Constituição, que é de 66, com todas as revisões, está praticamente a atuar quase como um proto-parlamento com o modelo do Westminster, o modelo inglês. Quer dizer, em que, como sabemos, se há um regime parlamentarista no mundo, chama-se regime britânico, em que o Parlamento é o centro da vida política. O Parlamento faz governos e desfaz governos. O Parlamento faz lideranças e desfaz lideranças. Ninguém pode ir para o governo que não tenha sido deputado ou que não seja deputado no Parlamento. Portanto, hoje nós estamos a ver uma coisa muito interessante. Por exemplo, o Bloco de Esquerda. A subida extraordinária do Bloco de Esquerda foi feita aonde? No Parlamento. Onde é que a Mariana Mortágua nasceu? Foi no Parlamento. Não é? Portanto, as novas estrelas, digamos assim, do firmamento político, mesmo nos partidos convencionais, a nova geração de dirigentes do Partido Comunista, os novos dirigentes por exemplo, João Galamba. O João Galamba é filho do Parlamento. Portanto, ou seja, ele não fez nada extraordinário na vida, não é? A não ser o seu trabalho como, de facto, um parlamentar, um tribuno bastante forte e bastante eloquente, não é? Isto não acontecia no passado, quer dizer, o Parlamento foi secundarizado durante décadas na nossa Terceira República.
É possível ainda ir mais longe nesse papel do Parlamento, até como forma de aproximar os cidadãos da política?
Eu penso que é possível, no nosso quadro constitucional é possível. E isso depende muito dos partidos, quer dizer, depende muito da capacidade que os partidos têm de enriquecerem o Parlamento. Com o quê? Com gente competente. Não com pessoas do aparelho, não para pagar dívidas de lealdade, não é? Quem colou muitos cartazes nas campanhas eleitorais, mas com pessoas competentes, chamando pessoas que possam dar, trazer o seu conhecimento, o seu know-how, a sua experiência profissional para a Assembleia da República. Eu acho que isto é muito importante, porque, muitos ouvintes saberão que a minha visão da situação portuguesa e europeia é uma visão bastante prudente e bastante cuidadosa. Tenho muitas reservas acerca de como é que a crise europeia vai evoluir. E nós vemos uma coisa que está a acontecer agora, nesta segunda década do século XXI, como aconteceu na terceira década do século XX, que é perante uma crise económica e financeira, como aconteceu também nos anos 20, 29 e anos 30, que obrigou a políticas, por parte de alguns governos que seguiram receitas políticas erradas, de grande austeridade, que empobreceram fortemente a população e criaram clivagens sociais, nós vemos que isso é um grande teste à democracia. À democracia parlamentar, os parlamentos estão a ser submetidos a testes de stress, não só os bancos, os parlamentos também. E o que está a acontecer na Europa, e vemos isso muito particularmente na Europa de Leste. Veja o que aconteceu na Hungria, na Polónia, o que está acontecendo neste momento na Eslováquia. Vemos o quê? Vemos, de um lado, a democracia parlamentar a dar origem a sistemas que são fortemente, como eu chamo tecnicamente, cesaristas, não? Ou seja, a sistemas baseados num executivo muito forte, num chefe de governo que se torna chefe de Estado, que concentra em si poderes, que manipula os outros órgãos de soberania, manipula, a primeira coisa que manipulam, veja o que aconteceu na Polónia e o que aconteceu na Hungria, é manipular os tribunais. Os tribunais são logo a primeira vítima. O Tribunal Constitucional, então, é logo a primeira vítima, é capturado pelo governo. E os parlamentos tornam-se totalmente manipuláveis. Esse é o caminho terrível, que é o caminho da desagregação da democracia parlamentar. E, curiosamente, no caso português, pelo menos até agora, a tendência tem ido no sentido inverso. Tem ido no sentido de fortalecer o Parlamento. O que é que nos falta? Bom, falta-nos, sobretudo, a consciência de que não vamos a parte nenhuma se tivermos um Parlamento que funciona na lógica apenas da esquerda e da direita. Isto é, neste momento eu penso que uma grande tarefa, que é uma tarefa do Governo, mas também é da oposição, e é uma tarefa dos grupos parlamentares, do Parlamento como poder soberano, como poder legislativo, como Assembleia Legislativa, é de tentar realmente chamar para o espaço da governação, e é muito interessante verificar que o espaço da governação atualmente é partilhado por um partido que governa, mas por dois partidos ou três partidos que o apoiam, mas nós precisamos de ter no espaço da governação também o CDS-PP e o PSD.
Mas há uma fratura.
Há uma fratura que tem a ver com uma liderança que ainda não se adaptou a esta situação. Quer dizer, como as pessoas depois de uma refeição indigesta demoram tempo, não é? Quer dizer, eu penso que já passaram muitos meses. E a liderança, nomeadamente o PSD, penso que está a digerir pior do que o CDS-PP, tem de compreender que o PSD é um partido demasiadamente importante na história portuguesa e no futuro de Portugal para poder estar amoado, não é? Ou seja, o PSD tem que dizer o que é que pensa sobre a evolução da relação portuguesa no quadro europeu, no quadro do Tratado Orçamental. Tem de dizer se acha que é realista aquilo que o Tratado Orçamental propõe para Portugal. Tem de ser capaz de criticar o governo, mas também tem de ser capaz de o apoiar quando for a razão para tal. Não pode ficar amuado à espera, como aconteceu agora no orçamento, é que não apresentou nenhuma proposta de emenda, de alteração, como se fosse, digamos, um menino ou uma equipa de futebol que foi penalizada pelo árbitro. Quer dizer que o árbitro chama-se Constituição e é soberano.
E acha que o novo presidente pode ter aí um papel de... Ele está, uma das marcas do discurso dele é cicatrizar.
Os portugueses conhecem Marcelo Rebelo de Sousa há 40 anos, penso eu, pelo menos os que têm a minha idade, não é? E mesmo os outros, enfim, conhecem a história. E se há alguma coisa que é absolutamente de esperar, é que Marcelo Rebelo de Sousa seja um presidente ativo. Ninguém está a ver Marcelo Rebelo de Sousa, a não ser por razões de saúde, a ficar quieto em Belém. Não é? Portanto, se as linhas mestras da sua intervenção, os valores, os princípios de orientação que foram apresentados no discurso de tomada de posse em 9 de março forem coerentes com a realidade, ou se a realidade for coerente com esse discurso, nós vamos ter certamente um presidente que vai fazer todo o possível para unir os partidos e para criar pontes e plataformas de diálogo entre governo e oposições. Porque, repara, hoje em dia a oposição não se diz no singular, não é? Porque nós temos um governo minoritário, temos partidos que apoiam numas coisas, mas não apoiam noutras. E vamos ter certamente situações, como já tivemos, em que o Bloco de Esquerda e o PCP estão de um lado e o PS e o PSD e o CDS estão no outro, não é? Portanto, vamos precisar de um presidente muito ativo, talvez até hiperativo, para conseguir manter a circulação e fazer uma espécie de polícia sinaleiro destas estradas que vão andar muito congestionadas, sempre em hora de ponta.
O governo, como disse, é mais escrutinado pelo Parlamento agora, mas, por outro lado, a sua ação também é muito condicionada pela Europa. Há aqui um problema de soberania neste momento?
Sem dúvida.
Ainda esta semana assistimos a um episódio um bocado insólito do comissário Moscovici a dizer que íamos ter que aplicar medidas e depois o primeiro-ministro disse que só se fosse necessário. Houve ali um...
Isso é, digamos, um problema de semântica sério que está a funcionar desde há semanas, não é? Não é só de agora. De facto, nós temos aqui um problema que é um problema da construção europeia e do impasse em que estamos. O projeto europeu implica partilha de soberania. Partilha de soberania. Ou seja, quando nós criámos a moeda única, todos os países, os 19 países do euro, transferiram para Frankfurt, e no fundo para o BCE, soberania. E soberania capital, soberania monetária, no fundo a capacidade de desvalorizar cambial também, desvalorizar a moeda, tudo isso neste momento não pertence à Alemanha, não pertence a Portugal, não pertence à Espanha. Pertence ao BCE, a um banco independente, a um banco central independente. E é natural que todos nós tenhamos obrigações contratuais. Se todos nós fazemos parte de uma União Monetária, todos nós temos obrigações. Mas há aqui uma diferença fundamental, e que é a seguinte, é que esta União Monetária é uma União Monetária absolutamente mal feita. Ou seja, há aqui problemas de engenharia. Imagino que nós encomendámos uma ponte a uma empresa. E essa empresa fez uma ponte, mas fez uma ponte errada. Em qualquer sistema do mundo civilizado, a empresa que fez a obra vai ter que fazer uma segunda obra e nós temos que ser ressarcidos, não pagando mais. O que está a acontecer é que o euro está a reconstruir-se mal, devagarinho, e só uns membros do clube é que estão a pagar a conta. Não é? Ou seja, os países como Portugal, como a Irlanda, como a Grécia, como o Chipre, como a Grécia, são os países que estão a pagar a conta de uma construção errada. Isso não pode ser. Não é? Neste momento, o que nós temos, de facto, não é uma partilha de soberania, é uma usurpação de soberania. Não é? E evidentemente, que o Sr. Moscovici não vai à Alemanha dizer ao governo alemão que não podem ter um excedente externo de 8% do PIB como têm, que vai contra todas as regras. Já viu alguma vez o Juncker ir a Berlim dizer estão a criar uma política terrível de desequilíbrio interno e externo? Não, ninguém diz isso, não é? Portanto, nós temos aqui um problema de recuperação de soberania também. Não no sentido, como deve calcular a minha visão, eu penso que se nós tivermos de recuperar completamente a soberania nacional, isso será num quadro terrível, num quadro de extrema necessidade. E não é isso que é o melhor. Não é o melhor para Portugal, não é o melhor para os portugueses, não é o melhor para a Europa. Nós temos é de colocar, de usar a democracia e os princípios da democracia para construir a União Monetária e não fazer uma União Monetária para ricos, para remediados e para pobres, que é o que está a acontecer. Neste momento as regras da União Monetária são regras que se aplicam, é uma União Monetária para cidadãos e metecos, um bocadinho no modelo da democracia antiga ateniense, que era baseada na escravatura. Nós não podemos consentir uma coisa dessas. Por isso é que o PSD, particularmente, mais uma vez, lança aqui este desafio, não é? Não pode ficar do lado errado, não é? Porque se a Comissão Europeia ataca o governo não na base de nada de sensato, mas na base de uma prerrogativa de soberania usurpada, o lugar do PSD como partido português não é do lado da Comissão Europeia, não é? Portanto, aliás...
E é o que tem feito?
Infelizmente, uma parte... Eu não direi que todo o Partido Social-Democrata, mas algumas vozes dominantes no partido têm aparecido um bocadinho à espera que se repita a situação de 2011, ou seja, voltar ao governo em eleições que ocorrem depois de um segundo resgate. Isso seria uma tragédia nacional, não é? Portanto, um partido que pretende voltar a ser governo não pode ter essa visão e, sobretudo, nós não podemos esquecer que, para todos os efeitos, enquanto não tivermos um pacto e uma Constituição federais na Europa, a soberania deve ser proveniente do povo português. É a fonte de soberania. E não podemos, de modo nenhum, consentir num duplo poder soberano, exterior ao país, que seria a Comissão Europeia ou que seria o Tratado Orçamental. Não podemos, e aliás isso é totalmente contra o pensamento democrático, contra a tradição liberal e a tradição democrática de que certamente o PSD e a direita em Portugal também se reclamam.
Uhum. Voltando ao Parlamento, António José Seguro, antes de deixar a liderança do PS, propôs mudanças na lei das incompatibilidades dos deputados. Uhum. Na ordem do dia está a polémica em torno da contratação da Ministra das Finanças por um fundo britânico.
Exatamente.
Acha que o Parlamento devia ir mais longe nessa lei das incompatibilidades ou se for mais longe corre o risco de deixar de fora pessoas que podiam ser importantes no Parlamento?
Eu acho que a pergunta que o Ricardo está a fazer já deu a resposta. É exatamente isso que está a dizer. Ou seja, eu penso que é muito difícil regulamentar ao detalhe. Porquê? Porque depois há resultados absurdos. Não é? Agora, o problema aqui, no fundo, é a existência daquilo que eu chamo uma frágil ética pública. Aquilo que a deputada Maria Luísa Albuquerque fez é uma coisa que revela, no mínimo, falta de senso. E as críticas surgiram, não como ela disse, inspiradas em facciosismo partidário, mas dentro do seu partido surgiram muitas vozes dizendo que não estava correto, não era correto, não faz sentido. Há aqui uma incompatibilidade de interesses, não é? E eu até me atrevo a dizer o seguinte, mesmo que ela não tivesse sido eleita para esta legislatura, mesmo que estivesse, digamos assim, na sua vida profissional, eu penso que é preciso respeitar um período de nojo, um luto, digamos assim, em empregos que envolvam empresas que tenham sido abrangidas pelas áreas que essa pessoa tutelou enquanto ministra. Em alguns países é 2, em outros países é 3, 4 anos. Portanto, há aqui um mínimo, digamos assim, aquilo que se poderia chamar, que se chamava-se antigamente decência pública, que importa respeitar.
Mesmo que legalmente a ex-ministra possa,
Claro.
eticamente é questionável.
Isso é uma coisa que se aprende no primeiro ano do direito, não é? Nas disciplinas de filosofia do direito, a diferença entre o que é justo e a justiça. O quid jus e o quid juris. Ou seja, há muita coisa que é de acordo com a lei, quid juris, mas não é de acordo com o direito, quid jus. Ou seja, a ideia de direito, a de justiça, perdão, é maior, é mais envolvente, é mais abrangente do que o direito positivo. O direito é a justiça que vamos conseguindo ao longo do tempo, historicamente, que vamos conseguindo passar a lei positiva. Agora, uma coisa é certa, é que nós sabemos que durante muitos anos e muitos séculos, nós vivemos com quadros jurídicos que eram legais, mas que eram injustos. Então não tivemos durante tantos anos leis que proibiam as mulheres de exercer direito de voto. E não sabemos que isso era uma injustiça brutal. Não tivemos durante anos, séculos, leis que permitiam a escravatura, que explicavam como é que se fazia o comércio de escravos, como é que se vendiam os escravos, etc. Isso não é a maior ofensa à justiça, à ideia de igualdade entre os homens. Portanto, isso acontece a outros níveis hoje. Não é? Portanto, há muita coisa. Se nós devemos tentar perseguir, com certeza, tornar cada vez mais a justiça em lei. Mas também temos que ser realistas e perceber que a justiça é um alvo mais distante e maior e temos de caminhar nesse sentido, mas não queremos, não podemos dizer que será possível na nossa geração realizarmos a justiça completamente. Agora, há muita coisa que, como seres humanos, nós podemos fazer apesar de não estarmos autorizados, ou de ser possível. Durante séculos houve gente que lutou contra a escravatura, sendo a escravatura legal. Durante séculos houve gente, houve homens de sexo masculino, que respeitaram as mulheres, independentemente de a lei permitir que existisse abuso sobre elas. Portanto, e é essa consciência que cada um de nós é soberano nesse domínio. E é muito estranho quando as pessoas se comportam de forma frívola, não é? A frivolidade é absolutamente insuportável na política.
Para concluir, acha que este livro de António José Seguro, abre uma porta para um regresso do ex-líder do PS à política?
Eu ia responder de duas maneiras. Primeiro, é uma pergunta que tenho de lhe fazer, não é? Agora, também, mas não fujo, digamos, à pergunta que me
O
fez.
timing do livro até é curioso. Que é o orçamento está a ser debatido e há um novo presidente da República que
É.
acabou de tomar posse.
Exato, exato. Na minha perspectiva, o meu palpite, o que se passa aqui, pura e simplesmente, é um cidadão que foi, durante 3 anos, o potencial primeiro-ministro, porque na verdade, enfim, era isso que se esperava, que o PS fosse governo, como é, mas com a liderança de Seguro e com uma vitória folgada nas eleições, que não aconteceu, o que se passa é, digamos, alguém que depois de um período de mais de um ano de silêncio, de reflexão, de estudo, regressa à esfera pública. Mas penso que não para disputar lugares, não para desafiar o governo, da por cima o primeiro-ministro, para um combate na liça partidária, mas apenas para dizer que aqui está, que fez um contributo para o melhor conhecimento do nosso sistema constitucional, um contributo científico e que vai certamente continuar a dar contributos como cidadão. Evidentemente, é uma pessoa muito nova. O que é que lhe poderá acontecer daqui a uns anos, daqui a uns meses? Não sabemos, mas ele também não sabe.